Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta mais uma vez com nossos 10 minutinhos de boa prosa com você que vive e trabalha aí no campo. É o programa O Homem e a Terra que está chegando no seu rádio, uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba. Ali do outro lado, na sonoplastia, o Gustavo Stella, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer e produção do jornalista Roberto Monteiro. Sexta-feira de lua minguante, 2 de novembro de 2018, dia de finados, feriado nacional. Olha, aconteceu ontem, dia 31, a grande festa de encerramento e premiação dos vencedores do 16º concurso Café Qualidade Paraná. Foi em Pinhalão Norte, pioneiro do estado. O concurso teve 320 produtores inscritos e 74 deles chegaram à etapa final do julgamento. Na categoria Café Natural, o vencedor foi José Eduardo Correia Ferraz, de Ribeirão Claro. Na categoria Cereja Descascado, o primeiro lugar foi conquistado por Valdeir Luiz de Souza, de Pinhalão, atendido pelos técnicos da Emater. E entre os participantes da agricultura familiar, o lugar de destaque na categoria natural foi alcançado por Márcio Rosa Fávaro, cafeicultor de Vaiporã, atendido pela Emater. E também por Valdir Constantino, de São Jerônimo da Serra, na categoria Cereja Descascado. O Valdir também atendido pela Emater. Agora os quatro vencedores concorrem no concurso nacional de qualidade promovido pela Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC. Será ainda neste mês de novembro. Bom, como prêmio, os cinco melhores classificados em cada categoria têm a garantia de compra de seu produto com pelo menos 30% de acréscimo no preço. Podem até receber mais, como geralmente acontece. Bom, parabéns a todos os participantes do concurso, especialmente aos vencedores, e parabéns aos técnicos da Emater, que durante toda a safra levaram orientação para que esses produtores pudessem, além de obter boa produtividade e lucro, apresentar para os consumidores um café com padrão de qualidade superior. Bom, e agora para saber como vai ficar o tempo neste final de semana e comecinho da próxima, aqui em nosso estado, vamos falar com o extensionista Nelson Harger, da Emater de Apucarana, e coordenador estadual do Projeto Grãos, também da Emater. Tudo bem, Nelson? Tudo tranquilo?
Tudo bem, Amarildo.
E aí, o que você conta pra gente?
Amarildo, choveu bastante essa semana. Hoje o tempo fica mais encoberto, mas chuvas somente no oeste do estado. Sábado, novamente, áreas de instabilidade se formam em todo o Paraná. No domingo, o tempo deve melhorar. Para a semana que vem, as previsões são de bem menos chuva, uma semana mais estável em relação ao clima. Isso fazia tempo que não acontecia. Pode ter alguma coisinha de chuva de terça para quarta, mas se tiver, volumes baixos. Mas para o final da semana que vem, já há uma previsão de uma nova frente fria chegando. Então, continuamos naquela condição típica de El Niño, de chuvas bastante irregulares, muitos dias com chuva e um tempo bem fechado, com pouco aparecimento do sol. Essa é a condição que nós temos à frente, ou seja, continua uma condição de bastante chuvas e que prejudica um pouco essa questão do fechamento do plantio da safra e término da colheita do trigo em algumas regiões.
E como anda o trabalho de monitoramento da entrada da ferrugem da soja no estado?
Amarildo, infelizmente nós não temos notícias muito boas. Nós temos o nosso processo de monitoramento, que a gente tem instalado no Paraná cerca de 140 coletores de esporos da ferrugem, que são as sementinhas que propagam a ferrugem pelo estado. Infelizmente, ontem identificado primeiros esporos que ocorreram na região de Palotina, Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa, Guaíra. Então, nesses municípios apareceram esporos de ferrugem. Isso é um alerta para os agricultores que já foram encontrados circulando no ar e nos coletores esporos da ferrugem. Então, o agricultor deve redobrar a atenção e precisa, junto com a sua assistência técnica, tomar a decisão quanto a fazer ou não a primeira aplicação. Lá no sudoeste, município de Renascença, também foi identificado os primeiros esporos. E a gente convida os agricultores, a assistência técnica, a visitar o site da Emater, emater.pr.gov.br. Existe um link lá chamado Alerta Ferrugem. E lá ele pode ver a quantidade de coletores que tem na região de Toledo, na região de Pato Branco, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão. E apenas um local em Renascença foi encontrado esporos de ferrugem. Então, nessa região, o agricultor deve redobrar a atenção. Em Renascença, a soja está bem no comecinho, está na segunda folha, bem no comecinho. E a nossa recomendação ao agricultor é tentar esperar um pouco mais para iniciar as aplicações, porque o agricultor não achou em nenhum local plantas já com sintomas. Agora, numa situação já de soja há mais de 30 dias de germinado, é uma situação mais preocupante. Talvez naquela região de Marechal Rondão, Palotina, Guaíra, talvez o agricultor já precise se programar para realizar a primeira aplicação, o que vai aumentar os custos de produção. Por isso que a gente sempre comenta aqui, é preciso hoje usar todas as táticas disponíveis para utilizar os insumos de forma adequada, evitando gastos desnecessários. Esse ano, com o gasto com controle de doenças, nós devemos ter um custo aumentado. É possível que no Paraná a média fique em torno de mais de 2 aplicações, fique próximo a 3 aplicações, o que aumenta o custo.
E em relação às pragas, qual é a situação?
Nós não temos problema nenhum ainda, o que não justifica a aplicação muito cedo de inseticidas. Normalmente o agricultor faz essa aplicação junto com o glifosato, não há necessidade. Nós temos claro isso nos trabalhos que nós já fazemos há muito tempo em parceria com a Embrapa. Essa aplicação inicial junto com o glifosato, ela não é necessária. Não há surtos de lagartas que justifiquem essa aplicação. Há poucas lagartas no campo, a soja não se incomoda com populações baixas, não há perda de produtividade nenhuma, o que não justifica essas aplicações. Então essa é a realidade, Amarildo, e nos preocupa porque há muitos anos a gente não tem identificado ferrugem tão cedo. Mas como é um ano de El Niño e como sobrou muita soja voluntária no campo, nós relaxamos um pouco no Paraná a questão do vazio sanitário de controlar essas plantas voluntárias e agora com essa condição de clima favorável, com a questão do Paraguai plantando mais cedo e também não controlando plantas voluntárias, a ferrugem já está chegando no oeste. Não existe nenhuma situação de ferrugem em outras regiões do estado. Aí o agricultor tem que ficar bem atento. É uma questão hoje, nesse momento pontual, mas no oeste, que tem já 4 ou 5 casos identificados e um caso em Renascença. Nós vamos nos programas aqui atualizando a situação toda semana, como é que está a questão da ferrugem. E isso é importante o agricultor ir acompanhando. Nós temos hoje o melhor programa de monitoramento da ferrugem do país via coletores de esporos. E isso ajuda muito a tomar a decisão, Amarildo.
Tá certo, Nelson. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela informação importante e útil que você traz aqui para os nossos ouvintes. Um grande abraço, bom feriado e bom final de semana.
Bom final de semana a todos.
Olha, está proibida desde ontem, dia 1º, a pesca de espécies de peixes nativas aqui no nosso estado. Essa restrição vai até 28 de fevereiro do próximo ano e tem a finalidade de proteger a reprodução de peixes como o bagre, o dourado, o jaú pintado e o lambari. Quem for flagrado pescando vai ser enquadrado na lei de crimes ambientais. A multa é de mais ou menos R$ 700 por pescador e mais R$ 20 por quilo de peixe pescado. Além disso, os materiais de pesca, como redes, barcos, varas, serão apreendidos pelos fiscais. Então, vamos respeitar, tá certo? Vamos terminando nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui também, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.